Pela ordem, senhor
presidente, apenas para acrescentar o que faltou na minha exposição inicial, que baseio-me, para justificar essa posição, na Resolução 20 de 1993, que instituiu o Código de Ética, mas o artigo 17, parágrafo 2º, eu creio que não há necessidade de tanta pressa, né? De atropelar o direito à ampla defesa do acusado e dar motivação para questionamento em relação à legitimidade do processo, dar espaço, oportunidade para que se busque a nulidade dos procedimentos adotados. Portanto, é uma questão até de prudência, de cautela necessária, além de se oferecer, e é do Estado de Direito Democrático, ampla oportunidade de defesa a quem é acusado.
E aqui o Senado está fazendo o seu trabalho celeremente, comparativamente à Câmara.
Com a palavra, pela ordem, o senador Ataíde Oliveira.
Em breve, senador, presidente. O senador Randolph coloca muito bem, nós que acompanhamos esse processo no Conselho de Ética, ele coloca muito bem o que aconteceu no Conselho. Mas também, ouvindo o senador José Agripino, eu percebo, senhor presidente, que o bom senso e a vontade desse colegiado realmente é de dar mais uma oportunidade ao senador Delcídio do Amaral. Eu hoje estou convicto que eu gostaria muito que o senador Delcídio do Amaral viesse aqui e falasse com todos nós e fizesse, então, a sua defesa pessoal. E como eu imagino que é de conhecimento de Vossa Excelência, senhor presidente, o artigo 90, o inciso 5 do nosso regimento interno, o artigo 90, às comissões compete. Quinto, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, conforme o artigo 58, parágrafo 2º da nossa Carta Maior. Então, eu volto novamente a dizer que ouvir o senador Delcídio no dia 9, na segunda-feira, e na terça-feira, dia 10, então, trazer o relatório à luz, então, desse colegiado, eu acho que é o melhor para todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós já tivemos a oportunidade de ouvir as luzes de todos os componentes, ou de quase todos os componentes da comissão. Evidentemente que essas razões até me dispensaria de acrescentar algumas coisas. E o que eu vou falar aqui é uma questão factual, porque, para começo, no regimento do Senado, não existe nenhum prazo para ouvir o acusado. Esse prazo decorreu democraticamente no Conselho de Ética, que, como já foi muito bem explicitado pelo próprio relator no seu relatório, o indiciado foi convidado seguidamente, parece que em quatro oportunidades, para manifestar a sua defesa, seja pessoalmente, seja através de advogados, de patronos da questão, e não compareceu. O senador Randolph foi cirúrgico quando mostrou que o senador não teve o menor interesse, não manifestou o menor interesse de exercitar o seu direito de defesa, inclusive apresentando atestado médico, não é? Mas, no mesmo dia e na mesma hora fixada pela comissão, ele estava participando de um movimento de rua, não é? Bem equipado, com capacete de motoqueiro, né? Se deslocando numa moto nesse movimento.
Será que estava mesmo, presidente?
Está evidente.
O presidente acreditou nessa história?
Na de Randolph eu acreditei, sim.
Foi declaração dele, foi declaração do próprio.
Porque Randolph está trazendo os fatos aqui na sua nudeza total. Mesmo assim, mesmo não existindo um prazo para o exercício da defesa, essa presidência achou por bem comunicar a decisão da comissão ao indiciado e oferecer-lhe prazo para a defesa, que seria hoje, tanto diretamente como através de seus advogados, de seus patronos. A resposta que surpreendeu a nós, não é, Deus permita que não tenha o mesmo caráter das respostas que ocorreram nas oportunidades que se lhe ofereceu na comissão, no Conselho de Ética. Esperamos que realmente, ante a atenção, a consideração, em nome até do coleguismo, porque até hoje o senador é realmente nosso companheiro. E todos nós até lamentamos profundamente. Eu me lembro daquela sessão em que foi comunicada a prisão do senador, que houve uma consternação geral, não é? Entre todo o plenário do Senado da República. Todos nós nos compadecemos e alguns até se revoltaram, como, no caso, o próprio presidente Renan Calheiros, que fez uma declaração dura, inclusive atacando, acusando o PT de omissão e de covardia, não esqueça as palavras, pelo comportamento que teve em relação a um companheiro que tinha até então servido muito bem ao partido. Mas em consideração a todos esses fatos e atendendo à unanimidade deste plenário, a presidência vai fixar um novo prazo. Um prazo que não existe no regimento interno. O que competiria normalmente à presidência era comunicar ao plenário do Senado a decisão que foi tomada, porque, de resto, eu não sei que tipo de oportunidade de defesa seria o que se lhe quer oferecer. Porque não compete a ele discutir o mérito. Ele vai discutir unicamente o que está no regimento, isso sim é o que está no regimento, os aspectos legais e constitucionais. Porque o mérito já foi decidido na comissão, no Conselho de Ética. O Conselho de Ética foi que examinou os fatos que levaram à decisão tomada, não sei se por unanimidade ou não, mas que foi tomada unanimidade no Conselho de Ética. Aqui, evidentemente, a comissão nada pode fazer para revisão, seria o caso, se resultasse favorável esses prazos, da decisão do Conselho de Ética. Nós não temos atribuição para revisar as decisões do Conselho de Ética. As decisões com referente à questão factual, à questão do mérito. Como diz muito bem o senador Randolph e o próprio relator, que fez um relatório magistral, que não merece reparos de qualquer natureza, agiu com isenção, com equilíbrio, mas com respeito à legislação vigente. Eu sou, já disse ontem aqui na reunião, que sou muito favorável e sou entusiasta da ampla defesa. Eu já fui vítima nos idos de 64, punido pelo golpe militar que governou o país durante 21 anos, governou ou desgovernou, eu não tenho bem certeza, durante 21 anos esteve no poder, acusado de subversão, porque fizemos um manifesto defendendo, não é, a soberania do país, não é, e a defesa de suas riquezas, não é? E a autodeterminação dos povos, fomos acusados de subversão e sumariamente cassados. Direitos políticos suspensos por 10 anos, que terminaram se elastecendo a 13 anos. Então, eu sou muito favorável, eu sou não só favorável, eu sou um defensor intransigente da ampla defesa. Por isso mesmo foi que nós abrimos esse prazo, essa oportunidade, para que o indiciado ou seus advogados comparecessem à sessão de votação para fazer, acrescentar a tudo o que já foi feito pela comissão, pelo Conselho de Ética, as suas razões, os seus motivos. Não é? Esse prazo, volto a dizer, não existe no regimento. E a sua eficácia é zero, porque não compete à Comissão de Constituição e Justiça decidir sobre o mérito dessa questão. Mas, para atender à unanimidade, presidente, com exceção do senador Randolfe Rodrigues...
Presidente, Vossa Excelência só me permite, só rapidamente, para não restar dúvidas. Eu me permite,
pediria a Vossa Excelência apenas que me permitisse concluir.
Claro, claro, claro.
Eu vou conceder o prazo, a dilação do prazo. Não existe também um prazo de 5 dias, existe um prazo de até 5 dias. De até 5 dias. 5 sessões. E se nessa sessão de hoje nós tivéssemos decidido, não é, sobre a votação desse processo, era absolutamente legal e ético fazê-lo. Mas eu também tenho a sensibilidade que a quase unanimidade teve aqui com relação à ampla defesa. E nessas circunstâncias, nós vamos expedir novo ofício ao senador Delcídio Amaral e aos seus defensores para comparecer à sessão de segunda-feira às 16 horas.
Presidente, você me permite, serei breve, só para ilustrar o que nós estamos dialogando aqui. Veja só, blog do conceituado jornalista Fernando Rodrigues. Delcídio foi de moto à Paulista e transgrediu regras de prisão domiciliar. Segue aqui, declaração do senhor Delcídio Amaral ao jornalista Fernando Rodrigues. Essa moto tem 1.600 cilindradas, é uma coisa... Uma sensação incrível. Se a pessoa está na garupa e não se segura direito, cai para trás quando a gente arranca. Eu coloquei um capacete e fui à Paulista por volta de 2 da tarde, domingo. Uma maravilha a sensação de liberdade. Declaração do senhor Delcídio Amaral ao jornalista Fernando Rodrigues, fonte mais que confiáveis. Uma semana depois, ele não comparece ao Conselho de Ética. Uma semana depois, fez galhofa com o Conselho de Ética e com esse Senado. Mais adiante, presidente, me permita para corroborar com Vossa Excelência. Relatório do senador Pedro Tax sobre o caso do senador Demóstenes, aprovado por unanimidade por esta Comissão de Constituição e Justiça. Diz o senador Tax: contudo, a competência da CCJ está circunscrita à aferição formal da regularidade do feito, pois, conforme já assentado no parecer número 668 CCJ 2000, referente à representação número 2 de 1999, cabe a esta comissão apontar eventuais falhas procedimentais ou deslizes no procedimento que macule a manifestação do conjunto dos senadores sobre o mérito, decidindo pela perda ou não do mandato parlamentar. Continua e conclui o senador Pedro Tax: por esse motivo, tenho que não seja possível, nesta oportunidade, manifestar sobre as questões fáticas e de mérito, até porque isso já foi feito pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, instância primeira a quem compete inicialmente tal tarefa. Portanto, senhor presidente, eu me rendo e me curvo à decisão da maioria dessa comissão, mas peço, com a devida permissão de Vossa Excelência, que registre o meu voto contrário à decisão aqui tomada.
Pela ordem, o voto de Vossa Excelência será registrado.
Pela ordem, senhor presidente.
pela ordem, a senadora Simone Tebet.
Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela decisão. Eu quero só repetir de forma muito clara para que não reste nenhuma dúvida. Eu, mais do que ninguém, acredito que tenho condições de falar isso. Não tenho procuração do senador Delcídio, não aceitaria advogar em benefício do senador Delcídio, sou adversária política em Mato Grosso do Sul do senador Delcídio, o que não me impede, neste momento, de procurar ser justa. Como advogada, eu entendo que nós temos o poder de decidir entre 4, 5, 2 ou 1 sessão. Agora, eu não posso deixar aqui de me manifestar em relação a um ponto que talvez esteja causando um pouco de confusão no aspecto jurídico. O que nós não podemos e poderemos permitir é que a defesa venha aqui e tente entrar no mérito de uma questão que foi exaustivamente deliberada pelo Conselho de Ética, onde ele teve ampla defesa e não quis se manifestar. Agora, uma vez que nós temos um relatório novo, primoroso, irretocável do senador Ferraço, alegando que, foram atendidos no Conselho de Ética os princípios constitucionais, legais e regimentais, a meu ver, abre um novo prazo para a defesa, ainda que em 24 horas, para que não se manifeste como em relação ao mérito e ao fato, como o relator antigo no outro processo, ex-senador Pedro Taques, mencionou. Mas pode sim tentar levantar alguma falha constitucional ou regimental, o que eu acho difícil de acontecer, porque, como disse, o parecer do senador Ferraço é muito claro. Acredito até que a vinda do advogado ou do senador não vai mudar o nosso voto. Agora, eu não estou aqui nem enxergando o senador Delcídio como um senador da República ou um colega. Como advogada, eu estou o vendo como um acusado, como um cidadão. Acho que ele tem direito, sim, uma vez que foi notificado só ontem às 16 horas, portanto, menos de 24 horas, de ter um dia a mais ou dois para, se é que vem, o seu advogado, fazer algum comentário no aspecto constitucional do processo. Não vejo como isso vai atrapalhar os trabalhos, não vejo isso uma procrastinação e finalizo dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, inclusive, seja o governo ou seja a oposição. Na segunda, nós vamos deliberar, terça-feira vai para o plenário, consequentemente, dependendo da decisão que o plenário tomar, o senador Delcídio não irá votar na quarta-feira no processo de impeachment da presidente da República. Então, por todos os lados que eu vejo, volto a repetir, por mais que seja adversária do senador Delcídio, eu não vejo por que não dar esse prazo. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e volto a repetir que nós temos que ter uma interpretação humana quando nós estamos falando de perda de mandato, de processo criminal, da Constituição e da lei. Obrigada, senhor presidente.
Presidente, pela ordem eu...
Pela ordem, senadora Ana Amélia.
A senadora Simone Leite é uma querida amiga senadora, que assumirá agora, no dia 16, pela primeira vez em 88 anos, a presidência de uma entidade sempre mais masculina, a Federação. Até foi bom esse ter trocado acidentalmente o nome da senadora Simone pela Simone Leite, que é minha amiga, e tanto quanto a senadora Simone Tebet. Ela fez uma argumentação, eu diria, impecável do ponto de vista dos aspectos legais, dos aspectos constitucionais e dos aspectos do Estado Democrático de Direito. Ponto. Eu agora vou fazer uma abordagem, até isso que Vossa Excelência falou, que era a palavra que eu ia usar quando comecei a falar logo após o senador Agrippino. Não sou advogada, não tenho procuração do senador Delcídio Amaral. Não tenho. Meu voto é pela cassação. Pela cassação. Farei este voto assim. E seguramente o resultado da votação na terça-feira não deixará dúvidas sobre, porque acompanho o relatório do senador Ricardo Ferraço. Mas isso não pode, de nenhuma maneira, significar que não estejamos dando ao acusado as chances solicitadas, inclusive a Vossa Excelência, para que, num tempo prazo, hoje é quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terá prazo para ele pessoalmente, como manifestou, de vir a esta CCJ, uma comissão que é muito respeitada, não só pelo seu comando, pelo presidente José Maranhão, mas pelos membros dessa comissão que têm obrigação de decidirem as questões com vistas à Constituição e Justiça. Então, eu quero reafirmar que falo politicamente, porque não tenho a sabedoria e o conhecimento da ciência jurídica que tem a minha querida amiga Simone Tebet. Então, muito obrigada, reafirmar essa condição. Obrigada, senador.
Senhor presidente.
Com a palavra o senador rápida. José Agripino.
Depois de ouvir as manifestações do relator, da senadora Simone, do senador Ataíde, do senador Antônio Carlos Valadares, do senador Randolfo Rodrigues, da senadora Ana Amélia, do senador Aloysio Nunes, eu quero só fazer um fecho. O objetivo da minha proposta foi a de garantir a esta comissão o direito de blindagem contra uma eventual judicialização. Isso. A senadora Simone Tebet, que é adversária política do senador Delcídio, foi claríssima, foi meridianamente clara. Ela que, inclusive, é advogada. Eu não sou, eu sou engenheiro. A senadora Ana Amélia também não é. Ela é. E ela, por convicção, convicção mesmo, porque ela é adversária política de Delcídio, senador Delcídio. Ela manifestou-se, pela preservação da integridade da opinião da CCJ, que não se abra por procrastinação, um prazo de procrastinação por judicialização de uma tomada de posição que pode ser questionada do ponto de vista constitucional ou regimental. O que que custa passarmos para, como Vossa Excelência disse, a segunda-feira às 16h, a definição desta comissão e não haver nenhuma perspectiva de judicialização? O bom senso recomenda que façamos isso. É só essa observação que gostaria de fazer para deixar clara a minha posição, com agradecimentos à compreensão de Vossa Excelência.
Pela ordem, se eu puder também.
Vossa Excelência tem a palavra pela ordem.
Não, eu só queria... eu acho que o Senado está sediando dois processos que são da maior gravidade, simultaneamente. Eu, como vice-presidente da Casa, inclusive, em acordo com o presidente Renan, nós temos suspendido o plenário e, sem nenhum problema, as comissões estão funcionando, porque não é pouca coisa. Nós temos uma comissão de impeachment na Casa e também o andamento no Conselho de Ética da apreciação da cassação ou não de um colega. É o momento mais grave da Casa. Eu estive aqui ontem, vi que tinha ocorrido um lapso, não foi culpa do relator, senador Ricardo Ferraço, que tem trabalhado com isenção, como todos do Conselho de Ética. Eu ouvi a intervenção, estava ouvindo no gabinete do colega Randolph, mas eu acho que se tiver a dúvida sobre prazo, já é suficiente para que a gente não fique na dúvida e cumpra o prazo que tivermos que cumprir. É um dia a mais, dois dias a mais, para que não reste dúvida nenhuma sobre o cumprimento do regimento. Eu acho que é precaução, tendo em vista o resultado disso, que pode dar na cassação de um mandato. Hoje, nós amanhecemos o dia, surpreso. O Supremo, numa liminar, olha, esse caso do senador Delcídio está escrevendo uma nova história, uma nova interpretação da Constituição. Eu fui um dos 13 votos contra a prisão do Delcídio. Fui criticado, fui xingado, mas eu, como vice-presidente da Casa, votaria quantas vezes fosse, porque eu estava votando cumprindo o que a Constituição estabelece. Não quero aqui recriminar quem votou de outro jeito, pelo clamor das ruas, mas agora nós estamos chegando ao final desse processo e eu... com tranquilidade, acho que sim. Se tiver que adiar um dia, como a senadora Simone e outros pediram, dois dias, senador Zé Agripino acabou de colocar, a senadora Ana Amélia, para que o presidente da comissão também não venha sofrer qualquer judicialização de um processo que já está judicializado, tanto melhor. Porque olhe bem o que é que está acontecendo. O senador e colega Delcídio, porque ele ainda é senador e colega, se transformou no mais importante delator da Lava Jato, até agora. E pode perder o mandato daqui a menos de uma semana. Bem, por quebra de decoro. E o comandante do processo de impeachment na Câmara acaba de perder o mandato hoje, que foi tirado pelo Supremo. Veja que situação nosso país está vivendo. Quer dizer, o senhor Eduardo Cunha tinha toda a autoridade, e não aconteceu nada daquele dia 17 para cá, de conduzir um processo que pode levar à perda do mandato de uma presidenta eleita pelo voto e agora não tem autoridade de exercer um simples mandato de deputado federal, porque o Supremo tirou dele hoje de manhã. Veja a contradição que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós estamos sendo levados para apreciar um processo de impeachment comandado, concebido, executado, pilotado pelo senhor Eduardo Cunha, que não pode exercer o mandato de deputado federal. Tomara que isso se reflita naquela comissão, se reflita no plenário, porque, olha, a situação é grave. E mais ainda, e se ele resolver ser delator? Quanto tempo demora um governo Michel Temer? Quanto tempo? Quantos dias? Se ele, Michel Temer... Olha, nós estamos falando do Delcídio delator, mas se o Eduardo Cunha resolver ser, ele será o maior delator da República, vai pôr, enterrar definitivamente a nova República. Obrigado.
Bem, essa presidência já ouviu a quantos quiseram se pronunciar sobre essa questão. Essa presidência atendeu às ponderações dos membros da comissão no sentido de conceder um novo prazo e um prazo que foi criado até à margem do regimento, porque não existe no regimento, eu repito, nenhum prazo para que o indiciado entre com defesa junto à comissão. Ele poderá fazê-lo, como já foi declarado aqui, no plenário. No plenário ele tem todo o direito de fazer, não é? Poderia tê-lo feito no Conselho de Ética. Em 4 oportunidades lhe foi oferecida esse direito de defesa. Não exerceu esse direito de defesa. Oxalá, agora, sobretudo, motivado por essa atenção especialíssima que a comissão está lhe dando, um prazo para exercer esse direito de defesa, mas apenas no que respeita à questão jurídica, à questão constitucional, à questão legal. Seria até uma usurpação de prerrogativa desta comissão, não é, modificar a decisão do Conselho de Ética. Não existe também atribuições, poder a essa comissão para modificar as decisões do Conselho de Ética. De forma que me parece inteiramente generoso essa decisão da nossa comissão, em nome do amplo direito de defesa, um direito de defesa que se estabeleceu aqui por uma decisão quase unânime da comissão. Reconsiderar o prazo que foi concedido até hoje e estendê-lo até a próxima segunda-feira às 16 horas. Como é que eu não somente acato esse encaminhamento da comissão, como respeito muito. Ontem mesmo eu procurei pelo telefone o senador Garibaldi, o senador José Agripino, não é, que está acompanhando esse fato desde as suas origens, e consultei a ele sobre a possibilidade de reconsiderar a primeira convocação que foi feita aos advogados e ao próprio senador Delcídio Amaral. E pedi ao senador José Agripino que viesse aqui à comissão, porque muitas cabeças pensam muito mais do que uma só. E nós finalmente chegamos a essa decisão e eu estou satisfeito com essa decisão, porque, como afirmei aqui, eu já fui vítima, historicamente fui vítima de um cerceamento de direito de defesa no regime de 64, quando perdi o mandato de deputado estadual à época, porque tinha assinado, e eu até me assumo, tinha arquitetado e assinado e colhido assinaturas para o manifesto da Frente Parlamentar Nacionalistas, que os golpistas de então, não é, o cognominaram de Manifesto Pró-Cuba. Não tinha uma palavra mencionando o país latino-americano, Cuba. Mas nós defendíamos a autodeterminação dos povos, porque existia, naquela época, uma tentativa permanente do governo imperialista dos Estados Unidos de impor a sua vontade com governos títeres em todos os países da América Latina. E eu nem sei se nós estamos muito longe ainda dessa ameaça. Quem quiser saber, não precisa ouvir o que eu estou falando, porque eu sou suspeito. Basta ler um livro que foi escrito por um pesquisador americano naquela época, O Estado Militarista, o que há por trás da morte de Kennedy. Essas mesmas forças estão sempre ativas para sabotar a autodeterminação dos povos e tal. Pois bem, em nome disso, eu fui caçado, soube pelo diário oficial que tinha sido caçado. Não tinha nenhum direito de defesa. Então, como presidente dessa comissão, eu vejo até com alegria o sentimento dominante aqui de preservação do direito de ampla defesa. Eu quero agradecer a todos, especialmente ao senador José Agripino.
Eu pedi a vocês que me concedesse um minuto antes de encerrar a sessão.
Sim, pois não.
Senador Zaparel, eu louvo a decisão da maioria da comissão e a posição clara de Vossa Excelência em benefício do direito de defesa. Não se pode entender o julgamento de uma causa desta envergadura, desta densidade, sem que a defesa seja exercida horizontalmente e de ponta a ponta. Vossa Excelência lembra episódios tristes da Revolução, quando o atual presidente da Comissão de Justiça foi impedido de exercer este sagrado direito que é o da defesa. Já que vocês lembram esse episódio, eu lembro o episódio de 2.500 anos, alguns episódios da República Romana, em que muitas vezes mergulhava na ditadura e ainda assim o direito de defesa das partes representadas por seus advogados era exercido. Cícero, que foi um grande orador e um grande jurista romano, muitas vezes fez isto. Enfrentava a ditadura romana para defender os seus clientes. E era ouvido e muitas vezes considerado. Portanto, senador Zé Manuel, creio que adiar a decisão final para segunda-feira foi um ato de justiça. Segundo, de sabedoria política. Tem, portanto, Vossa Excelência, os meus aplausos, assim como a maioria desta comissão, ao tomar uma decisão sábia e prudente. Não se faz a boa política e não se tomam decisões transcendentais sem a prudência. A prudência é a mãe de todas as providências sensatas. Disse que sem os radicais não se formulam revoluções, mas com eles não se toma nenhuma decisão sensata. Cumprimento a vocês.
Obrigado a Vossa Excelência pelos conceitos a nosso respeito. E com relação a essa decisão, eu divido os méritos, se é que ela os tem, com todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça e, inclusive, Vossa Excelência, que chegou agora, mas chegou movido dos mesmos sentimentos da grande maioria de nossa comissão. Antes do encerramento, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 11ª reunião extraordinária e da 12ª Ordinária. Nós estamos fazendo essa observação ao fim da reunião, porque nós começamos sem número, com número para abrir a sessão, mas sem número para deliberação. Os senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e vai para o Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião.